Tudo bem? Estão me vendo? Ainda não. Tô fazendo uns testes aqui com um programinha novo para fazer essas lives aqui para vocês no YouTube. Olha que da hora! Bacana! Deixa eu só verificar se está tudo funcionando. Já já a gente começa na nossa live aqui para analisar a VEG. Esperar todo mundo entrar. Obrigado aí, todo mundo que está aqui comigo. Esperar o pessoal chegar aí, dá uns 3 minutinhos, a gente começa. Hoje a gente teve um dia aí agitado, né? Essa quarta-feira, a chamada super quarta, né? Tanto o Banco Central americano quanto o Banco Central brasileiro. Eu não vi o que o Banco Central americano fez, se eles baixaram juros ou não. O Banco Central, na verdade, não é o Banco Central, né? O Copom. Que cortou a taxa de juros e o Fed, sim, o Banco Central Americano também cortou a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Tem aquele famoso ditado, né? Never fight the Fed. Então, se você for pegar aí, comparar o que o Banco Central Americano faz com o que os bancos centrais no mundo fazem. Você vai ver que tem uma correlação muito próxima. Tirando o Brasil, que o Brasil é meio jabuticaba, apesar de que agora o Brasil está entrando aí nessa nova fase, mas na média aí, os países mais desenvolvidos, Europa, enfim, tendem a seguir o que o Banco Central americano está fazendo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, pessoal, hoje. Nós vamos falar da VEG, né? A VEG é uma empresa aí que quem para quem me segue aí no Instagram, eles, o pessoal do meu Instagram sempre me manda lá umas sugestões de empresas para analisar. Eu resolvi mudar o método, eu resolvi fazer tudo e entregar tudo para vocês, então fazer o valuation. Não só analisar a empresa, mas também fazer valuation. E reiterando aqui que tudo que vocês verão aqui é única, exclusivamente a minha opinião. Eu não sou aí o seu assessor financeiro, o seu consultor financeiro. Eu não sei como está a sua carteira de investimentos hoje. Portanto, tudo que eu falar aqui tenha autorresponsabilidade. Tudo que eu falar aqui vai refletir única e exclusivamente as minhas opiniões pessoais sobre a empresa e sobre realizar este investimento ou não. Como eu não conheço a sua situação específica, você tem que avaliar ela com o seu consultor financeiro, seu assessor financeiro, ou seja lá quem quer que seja, tá? Não leve as coisas ferro e fogo. Analise por si só também, mas deixa eu ver aqui como é que tá. Beleza, o pessoal aqui está chegando. Alguns dos meus alunos estão aqui. Deu aqui às 8 horas e 3 minutos. Então, vamos lá começar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho para eu aprender como é que funciona aqui este negócio. Deixa eu pegar aqui. Então, ó. Primeiro, só dizer aí um passo a passo de como é que vai funcionar hoje. Vocês estão conseguindo ver bem a minha tela? Comenta aí para mim, por favor. Só para eu ter uma noção aí se vocês estão conseguindo enxergar direito. Talvez fique melhor aí para vocês maximizarem o vídeo do YouTube. Assim vocês. Não se dispersam e também acho que vocês vão conseguir olhar a tela melhor, porque depois eu vou mostrar as minhas planilhas e tudo mais. Então, talvez fique um pouco pequeno para vocês, tá? Ninguém comentou aqui se está conseguindo ver. Tá dando para ver aí direito, Renan? Acho que tá dando para ver aí, né? Ah, vocês estão aqui, ó. Beleza. Então vamos lá. Como é que a gente vai seguir aqui, então? na nossa live. Primeiro eu vou falar um pouquinho quem sou eu aí, só para se alguém de vocês ainda não me conhece. Depois a gente vai seguir com o histórico da empresa, as operações, a governança corporativa, a remuneração dos conselheiros e diretores. A gente vai falar sobre os riscos, a parte mais importante de todas. Depois eu vou falar sobre a parte financeira da empresa, segundo aí as minhas análises na minha planilha própria. E depois a gente vai para o valuation, então, mostrando se será que vale a pena investir nessa empresa ou não. Legal? Então vamos lá. Vou utilizar aqui, gente, as apresentações da própria empresa, tá? Antes, então, quem sou eu, né? Deixa eu até trocar um pouco aqui a tela. Espera aí. Opa. Quem sou eu aqui? Quem é o Vitor? Bom, se você não me conhece, meu nome é Vitor Savioli. Eu sou investidor. Eu tenho 6 anos aí no mercado financeiro. Trabalhei um pouquinho mais de 5 anos no banco JP Morgan. Cheguei a investir lá pelo banco quase US$1 bilhão na minha carreira. Enfim, trabalhei aí na parte de risco de crédito do investment banking do JP Morgan aqui no Brasil. Passava o dia inteiro aí analisando empresas, balanços, conversando com diretores de empresas, enfim, para emprestar dinheiro para elas. Basicamente era isso. A VEG era uma das minhas clientes, não que isso interfira alguma coisa aqui na nossa análise. Mas curiosidade, então, eu conheço a VEG, não é de hoje, não é de ontem, tá? Então, introduçãozinha era esta. Vamos então começar aqui. VEG. Quem é a VEG? Basicamente, a VEG, deixa eu passar aqui, é uma empresa que ela produz aí componentes, equipamentos elétricos, equipamentos para geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia. Tem vários segmentos de mercado aqui, a gente vai passar. É uma empresa brasileira, está aí no mercado faz tempo, se eu não me engano, desde 1960. Ela chama a VEG por causa das iniciais dos nomes dos três fundadores. Se eu não me engano, era o Werner, o Egon e o Geraldo. Se eu não me engano, um dos fundadores faleceu recentemente, cerca de 2 ou 3 anos, se não me falha a memória. Vou passar aqui um pouquinho na parte das operações para você, para conseguir também tangibilizar para vocês o que a empresa faz. E aí a gente, então, segue. Mas, enfim, a VEG é uma empresa que investe bastante em inovação, tecnologia, maquinário industrial, enfim, é isso que eles fazem. Tem um histórico aí de adquirir outras empresas, então ela cresce não só organicamente, crescendo receita, servindo no novos clientes e indo para novos mercados, mas também adquirindo novas empresas. Vou passar aqui um pouquinho sobre o que ela faz, para ficar mais tangível para vocês. Então, na primeira parte aqui no segmento de equipamentos eletroeletrônicos industriais. É aqui a maior parte da receita deles, tá? Isso aqui eu estou pegando de uma apresentação de 2018, mas hoje ainda segue aí mais ou menos na mesma toada. Então, é a maior parte da receita total. Tem aqui uma parte no mercado interno, outra parte no mercado externo. Nos motores elétricos, isso aqui eu vou passar rapidamente, mas quais são os motores elétricos, então? Esses aqui, ó, que eles servem o quê? Para industriais de baixa tensão, industriais de alta tensão, motorredutores, estão espalhados aí pelo mundo, tá? Então, hoje, cerca de 60% da receita da empresa é fora do Brasil e 40% é no Brasil. Então, geograficamente, é uma empresa que está muito bem distribuída. Então, assim, fantástico. Tem diversificação. Não fica suscetível somente ao Brasil e bem ou e mal, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem coisas que eles exportam daqui para fora, de fora para cá, de fora para outros países, enfim. Bem bacana aqui. Essa estrutura deles de motores, deixa eu dar uma passada porque tem bastante detalhe aqui. Eles investem bastante em parques fabris ao redor do mundo, Então, aqui, alguns investimentos recentes em Portugal, na China, no México. O México, as fábricas que eles têm no México têm bastante sinergias com o que eles têm também nos Estados Unidos, que eles têm lá uma parte relevante nos Estados Unidos. E aqui eles investem em novos portfólios. Vou passar meio rápido aqui, porque aí é coisa bem, bem específica mesmo, tá? Vantagens competitivas. Eles são uma empresa verticalizada, tá? E aí isso é muito bom, porque permite aí ele ter flexibilidade na parte da produção, tanto de lotes grandes quanto lotes pequenos. Desde o começo da empresa, eles foram verticalizando, investindo bastante nisso. E por que que eles fizeram isso? Basicamente para conseguir ter maiores margens, tá? Então, se você acompanha a empresa há mais tempo, você vê que eles adquirem empresas aí de vários tamanhos aqui no Brasil, fora do Brasil. Geralmente são empresas menores, não são empresas tão grandes, não é aquele tipo de aquisição transformacional que a empresa precisa pegar muito de endividamento externo para comprar outra empresa e aí, de um ano para o outro, a receita da empresa, da WEG, se multiplica. Não, eles têm tendência aí de fazer aquisições mais sustentáveis, tá? E com isso, eles se permitiram aí, basicamente, verticalizar e ganhar aí uma não só capturar maiores margens, mas também conseguir atingir outros clientes. Tá legal? Então, agora, passando uma parte de automação rapidamente, o que, que é essa parte de automação? Eu acho que é curioso para todo mundo olhar. Então, ó, automação industrial e de sistema, tá? Desde mobilidade elétrica, aqui de energia, na parte de infraestrutura, sequência de máquina, painel elétrico, enfim. Também, nessa linha de negócio, eles estão aí diversificados, tá? Tem três parques fabris aqui no Brasil, mas também tem aí em todos os continentes, quase tirando aqui a Oceania. E aqui, ó, interessante que eles conseguem o quê? Utilizar até mesmo os dados, tá? Então, mensuração, automação, precisão, isso fica bem interessante aqui nessa parte da operação deles. Tanto que, recentemente, eles publicaram um fato relevante dizendo que eles pretendem entrar na nova fase da industrialização, que é não só investir nas linhas de negócio que eles já possuem, em máquinas, etc. e tal, mas também no que eles chamam aí de Industrial Internet of Things, que é essa parte mais de evolução tecnológica nas empresas, nas fábricas, tá? Então, ter aí uma união e também eles conseguirem, como eles têm uma parte operacional de eficiência interna bem interessante, agora eles vão começar a criar uma nova linha de negócio em relação a isso, para prover esse tipo de solução que eles desenvolveram internamente também para os clientes, tá? Então, isso aqui é bem interessante. Foram fazendo aí vários investimentos, enfim. Tem aqui, ó, parte de ônibus, então, motores, veículos leves, parte naval, eles são bem, bem diversificados. Porque quando a gente pensa, quando a gente está falando aí de uma empresa como a WEG, que ela basicamente faz muito investimentos, é uma empresa que está no setor aí dos bens de capital. Quando você fala setores de bens de capital, você logo pensa em o quê? Se a economia está indo bem, a empresa vai muito bem. Se a economia está indo mal, a empresa vai muito mal. Como a WEG ela é bem diversificada, não só geograficamente, mas também nas linhas de negócio, no tipo de cliente, motores pequenos e grandes, ciclo de investimento curto, longo, enfim, coisas desse tipo, isso dá aí para a empresa uma diversificação que permite que ela consiga evoluir quase que em qualquer cenário econômico, tá? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também, tá? Então, aqui, ó, as principais coisas deles, eles estão fazendo investimento na China nessa parte de automação, crescendo também market share no mercado interno, enfim. Tem, ó, tem expansão internacional para atender aí as necessidades específicas dos outros clientes em 9 países, enfim. Agora a gente vai para a parte de geração de energia, transmissão e distribuição. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ah, pessoal, quem não deixou aí seu like, por favor, dê o seu like, manda aí compartilhamentos para seus amigos. Obrigado aí, Heraldo, por me lembrar. Deixem aí o like de vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando. Vamos continuar aqui. O Eduardo está aqui também. Vamos lá. Então, continuando. O que é geração de energia, transmissão e distribuição? Acho que o nome fala um pouco por si só, mas ultimamente a empresa tem focado aqui nesse segmento, principalmente na parte de energia na geração eólica. Isso até o ano passado. Esse ano está indo melhor a parte de geração de energia solar, tá? Então ele provê soluções também em relação a isso. E quando a gente se fala aí de Brasil, grande parte das empresas do setor elétrico são empresas estatais. Sempre que tem transição de um governo para o outro, as coisas ficam um pouco paradas. Caso venha a haver aí novas concessões nessa parte de energia e todo mundo aposta que aconteça, a empresa tenderá a se beneficiar disso também, tá? Então, quando a gente está falando disso, tenha isso em mente nessa parte do segmento da WEG. Então, vamos olhar. Só que da receita total aqui em 2017 era 28%, 11% fora do Brasil, 17% aqui dentro do Brasil. Enfim, bastante capacidade instalada, líder no mercado indiano de geradores para pequenas centrais elétricas, também eles fazem geradores, principais fornecedores para hidrelétricas aqui na América Latina, enfim, ou seja, eles não só estão na parte de energia, como estão também diversificados no tipo de geração de energia, tá? Ou seja, diversificação aqui é bem o nome. Aí aqui, ó, só para a gente dar uma tangibilizada, quais são os tipos de produtos. Então, turbogeradores, hidrogeradores, turbinas hidráulicas, turbinas a vapor, alternadores síncronos, aqui na parte da energia solar e na parte da energia eólica, que tem sido aí os principais projetos dos últimos anos. Também aqui eles têm presença global, tá? Ou seja, diversificados também aqui. Índia, Portugal, Estados Unidos, México e África do Sul e Brasil. Que passar também rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas ó, que interessante, ó. Soluções para diferentes segmentos. Açúcar e álcool, petróleo e gás, papel e celulose, também tem aí soluções para parte de mineração. Aqui, ó, aí no ano passado, eles concluíram a aquisição da TGM, tá? TGM, que é uma empresa aí que eles já tinham alguma participação, mas aí eles aumentaram e estão consolidando agora os resultados dessa empresa, aumentando o portfólio de produtos, adquirindo aí mais presença fora do Brasil e também tem sinergia com outros negócios da própria WEG, tá? Então, passar aqui, ó, um pouco das soluções que eles proveram. Você vê, Brasil inteiro, uma parte já foi concluída, a outra parte está em andamento, a maior parte de energia eólica já foi concluída, agora em 2019, eles estão com poucos projetos em relação a isso. Aqui mostra aqui os leilões de geração de energia elétrica, ou seja, esta parte aqui da carteira deles, eles necessitam aí, ficam, de certa forma, vulneráveis ao que o governo está fazendo ou não. A parte positiva é que tem aí consciência global com energias limpas, então eles provêm em relação a isso também, tá? Eu não sei quem que me falou no meu Instagram esses dias, que eu perguntei, você não investe na Petrobras? Por que não? Aí uma pessoa respondeu assim, porque o carro elétrico é o futuro. Mais ou menos aí das petrolíferas, não é totalmente a receita delas, acaba virando gasolina ou combustível de automóvel, mas cerca de mais ou menos metade aí vai para a indústria de energia, metade vai para a indústria petroquímica e química. Aqui eles estão bem diversificados em relação a essa modernização aí das matrizes energéticas, tá legal? Então, aqui também a parte da energia solar, fazendas solares, enfim. É muito legal o trabalho deles. Passar aqui um pouco mais rápido para a live não ficar muito longa. Enfim, aqui na transmissão e distribuição de energia, eles também atuam. Que deu para vocês perceberem bastante aí. E aqui no segmento América do Norte, aí estão em motores, enfim, várias coisas, tá? Aqui, deixa eu pular rapidamente para outra apresentação deles, para ver se eu não esqueci de nada desta parte aqui operacional, mas acho que deu para perceber. Eles estão aí nessas linhas de negócio, tá? Geração, transmissão, distribuição, consumo industrial, tração elétrica e aí as automações. Aqui, ó, essa tabela é muito interessante, que mostra quais são os principais concorrentes da WEG, tá? São concorrentes aí de peso. A GE, tá? Que a GE hoje em dia não é mais tudo aquilo que ela já foi, mas ainda é uma concorrente de peso. A Siemens, a ABB, a Schneider. E aqui, no que a gente está vendo nessa tabelinha, onde tem o mais, são os setor, os segmentos que as empresas atuam. A gente vê que a WEG é a única que nesses quesitos aqui, eles têm soluções e serviços aí para todos eles, tá? A segunda que tem mais, que tem um portfólio tão amplo quanto o deles, é a Siemens. A Siemens e a ABB, a GE. Essas empresas concorrentes da WEG são gigantes globais, tá? A WEG é muito, muito menor que eles. Porém, o que é interessante a gente verificar aqui é que, apesar da WEG ser muito menor, ela está no mercado faz bastante tempo e o relativo pequeno tamanho dela em comparação às outras de nada intimidou ou impossibilitou a empresa de competir com essas empresas. Muito pelo contrário, ela sempre tem feito aí um excelente serviço, tá? Então, eles têm verticalização, têm diversificação, flexibilidade financeira, como a gente já vai olhar isso, inovação, enfim. Tudo aquilo lá que a gente já conversou, estão diversificados em vários mercados, tem uma trajetória de crescimento aí bem interessante, tá? Com vendas fora do Brasil, dentro do Brasil, exportação do Brasil para fora, de fora para o Brasil, enfim. É um portfólio magnífico aqui. Aqui, mais visualmente, que aqui que é interessante, para a gente entender aí mais ou menos, agora já é uma apresentação mais recente, mas para a gente entender da onde vem a receita da WEG e o que a gente tem que ficar preocupado se a gente fala aí em, sei lá, algum problema em algum país específico ou alguma região específica. Então, ela tem aí praticamente 40% no Brasil. A parte de América do Sul, América Central, ó, o país mais relevante é a Argentina, que a gente sabe que não está lá aquelas coisas. Depois a América do Norte, aí grande quase tudo, Estados Unidos e México. E aí a Europa, tá? Na parte de Ásia e Oceania, os mais relevantes aí são, obviamente, Índia e China, onde o crescimento econômico é mais acelerado do que nas outras regiões. Aqui a parte das margens, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Planejamento estratégico de longo prazo, ou seja, expansão internacional, novos negócios e fazer mais e melhor. Aqui que é interessante, eles têm uma visão aí bem interessante sobre como que eles vão conseguir se manter relevantes no mercado, sempre inovando e sempre, enfim, provendo aí soluções novas para os clientes deles. Então, nessa tabela aqui, nessa matriz, a gente vê aí as aquisições que eles fizeram ao longo do tempo, tá? E aí, eles colocam aí no eixo horizontal a sofisticação tecnológica das aquisições e no eixo vertical o acesso ao mercado. Tem aquisições que eles fazem para ter mais acesso ao mercado, tem aquisições que eles fazem para ter acesso a tecnologias mais avançadas. Isso permite ela, mesmo sendo uma empresa menor do que as concorrentes, estar sempre aí relevante no mercado. Isso é muito interessante, tá? Aqui também parte financeira, a gente já vai olhar sobre isso. Sustentabilidade, ela está nos índices de sustentabilidade. Isso aqui é bem interessante, tá? É uma empresa aí que se preocupa cada vez mais. Isso tem se tornado relevante, principalmente quando a gente fala de Europa, países mais desenvolvidos. A empresa precisa ter cada vez mais isso aqui para conseguir fazer negócios nesses países. Então, a WEG está super bem posicionada em relação ao meio ambiente e tudo mais. Estrutura acionária, eu vou entrar em detalhes mais para frente, mas, basicamente, como é que é a estrutura acionária da WEG? Ela é aí uma empresa controlada aí pela família, tá? Pela família dos fundadores, e tem a parte das ações em circulação, que é aquilo que a gente consegue comprar. Mas, essencialmente, a gestão é profissionalizada, enfim, super profissional em relação a isso, mas ainda eu acho que ela pode ser considerada uma empresa de dono, e talvez por isso que ela se manteve relevante aí tanto tempo no mercado, tá? Ela sempre, enfim, os fundadores eram engenheiros, alemães, muito bacana a história da WEG, tá? Seria uma empresa aí para ser um orgulho nacional nosso mesmo. Agora, deixa eu revisitar minha pauta. Vamos agora... só umas outras coisinhas sobre as operações, antes que eu me esqueça aqui. A gente vai olhar agora no formato de referência, aqui na página 77 mesmo. Um pouco do portfólio deles, como a gente já conversou, só que eu quero mostrar aqui, ó. Tem uma visão mais global aí das operações. Então, o segmento, a linha de negócio mais relevante para eles são os equipamentos eletroeletrônicos industriais, seguidos aí pela parte de energia, transmissão e distribuição, tá? Aqui nos equipamentos eletroeletrônicos industriais tem os motores maiores e os menores, e tem os que eles chamam de ciclo curto e ciclo longo. Os de ciclo longo dependem de investimentos mais pesados, e as empresas só de fato fazem esses investimentos quando elas têm certeza que a economia vai ficar muito boa, porque são investimentos que demandam um tempo de, enfim, montar e consolidar maior do que os outros, tá bom? E também tem uma partezinha aqui menor de tintas e vernizes, mas motores para eletrodoméstico aqui é basicamente a linha branca, tá? Que a gente conhece bem aí, dos eletrodomésticos de casa, e a parte de geração, transmissão e distribuição, como a gente já veio falando. Aqui, interessante falar, ó, a estrutura verticalizada deles integrada. Então, tem chapa de aço, fundição, central de usinagem, fábrica de fios, fábrica de embalagem, ferramentaria, ou seja, bastante coisa, tá? Processo produtivo bem interessante. Uma outra coisa que eu queria mostrar, que é relevante, aqui no processo de distribuição, que acontece? Eles têm que aí utilizar os modais de transporte rodoviário e portuário. Quando o Brasil finalmente modernizar as ferrovias, quem sabe a WEG não possa ser uma beneficiária relevante disso. A única coisa que aqui no Brasil, na parte de diversificação geográfica, eles ficam concentrados aqui na região sul do Brasil, tá? Principalmente aí em Jaraguá do Sul, tá? A principal unidade fabril deles é lá. É, o que eu queria mostrar aqui para vocês é, não tem sazonalidade nesse negócio. Esse aqui é um negócio, principalmente eu falo mais disso no meu treinamento avançado, mas a gente tem negócios sazonais, a gente tem negócios cíclicos e a gente tem negócios seculares, tá? A VEG, ela se localiza mais naquele tipo de negócio que é cíclico, ou seja, ela tende a se beneficiar quando o ciclo da economia, não só brasileira, mas como global, está indo bem. Quando vai pior, ela vai pior também. É, mas a sazonalidade, ou seja, a variação aí durante um ano fechado, os meses do ano, não afeta eles de forma relevante, tá? Aqui o que é interessante são os principais fornecedores. Para ela conseguir, enfim, montar esses produtos, as principais matérias-primas aí serão cobre, aço, que é derivado do, que é resultado do minério de ferro. Então, quem que fornece isso para eles, tá? Aqui no Brasil, na parte de cobre, é a Paranapanema, é a Ibra Metais. Chapas de aço, a gente vai ter aí Uzi Minas e a CSN. É, também de aço silício, a Peran, lá fora na China, a Baosteel e a ThyssenKrupp na Alemanha. E de aços longos, a gente tem Gerdau e essa empresa que eu não vou me atrever a tentar pronunciar, lá na China. Ou seja, é uma empresa aí que depende bastante do setor siderúrgico, tá? Não só brasileiro, mas também lá de fora. E, ou seja, onde que eu quero chegar falando disso? O preço das commodities metálicas influenciam bastante nos custos da VEG, tá bom? Ou seja, e essas commodities, elas têm o preço cotado em dólar e também tem a variação do dólar em relação ao real nos países, né? Então ela tem esses dois riscos também, tá? O da variação no preço das commodities metálicas e a variação do dólar nos seus componentes de custo, tá? Ela tem aqui uma eventual dependência de poucos fornecedores. É um risco, mas assim, eles buscam diversificar isso. E eu acho que também, eu não tenho certeza, que teria que olhar mais a fundo se eles têm contratos de longo prazo com esses fornecedores. É bem possível que sim, tá? Se tiver, é um ponto positivo. Eu acredito que ela não fique tão dependente assim dos fornecedores, seja nacional, seja estrangeiro. Volatilidade dos preços, já comentei. Que mais? Acho que era isso que eu queria falar para vocês da parte operacional, para vocês conhecerem aí então a empresa. Ah, aqui ó, toda a região a gente já mostrou. Então era isso. Beleza. Agora a parte da governança, passar rapidinho aqui em relação ao site deles. A gestão é bem qualificada, só quero mostrar para vocês onde que vocês podem encontrar mais informações disso, no site da VEG ou no site das outras empresas. Então, eu estou aqui no site da VEG, na parte de relações com investidores. Se a gente vier aqui na parte de governança corporativa, clicar aqui em conselhos, a gente vai ver quem são os conselheiros, tá? Mandato de 2 anos, a gente vai ver que tem gente da família aqui, tem membros independentes, 3 membros independentes. Quanto mais membros independentes, melhor. Quem que é o Décio da Silva? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Foi eleito conselheiro em 2008. Se formou em engenharia mecânica, em administração também, e fez aí... A gente pode falar que é um MBA aqui pelo INSEAD, a Fundação Dom Cabral. Aqui o histórico dele no grupo... O legal da VEG é isso, tá? Até eles publicaram um fato relevante, ou um comunicado ao mercado, falando que um dos diretores vai sair da empresa, vai ir para outra unidade de negócio deles e tal. Esqueci o nome da pessoa agora, mas ele tem 40 anos de casa, tá? Então eles têm essa característica de formar os próprios funcionários. Isso é muito interessante, principalmente em um país como o Brasil, que qualquer crescimento que o país tem, há necessidade de contratação e, por incrível que pareça, não falta tanto emprego assim, falta mais gente qualificada, então eles têm a característica de formar os próprios funcionários, o que é extremamente necessário. Outra empresa bastante conhecida por isso é também a Ambev, tá? Então, interessante saber disso. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no, na diretoria, rapidamente aqui. Então, ó, quem que é esse CEO aqui, que é o Harry? Também formado em energia elétrica, lá em Joinville, e fez MBA na ESAG, tá? Ó, estágio, ó que legal a experiência dele. Fez estágio de engenharia e aí foi crescendo na firma e hoje é o CEO. Ou seja, por que é interessante isso? Porque esse cara que está no comando da empresa, ele passou por vários setores da empresa, ele conhece tudo, tá? Então, ele realmente sabe, ou deveria saber, mas pelos resultados ele realmente sabe o que ele está fazendo, tá? Isso aqui é extremamente interessante do que só vir aí. Tem muita empresa que troca de CEO e traz pessoas de fora, de indústrias, às vezes, que não têm experiência. Se o cara tem a carreira inteira formada numa empresa de produção de bens de capital como a WEG, é super interessante, tá? E vamos dar uma olhadinha, sempre gosto de dar uma olhadinha também no histórico do diretor de finanças, que é o Paulo Polesi, formado em engenharia pela UFSCar, MBA em finanças pela FIA e também pela BSP Business School São Paulo, tá? Esse aqui, ó, já teve participação por outras empresas, Votorantim, Comgás, Cosan, que dá aí para ele também bastante bagagem para liderar a diretoria de finanças da WEG. A WEG tem uma política financeira excelente, incontestável, e a gente não pode, não tem um A para falar disso. Passando então para a parte que o pessoal se interessa bastante, é a parte que eu falo aqui da remuneração dos diretores e dos conselheiros. Então, como toda empresa, eles têm uma parte de remuneração fixa, uma parte de remuneração variável e o programa de incentivo de longo prazo, que aí são opções de ações ou ações mesmo, sem contar os benefícios. Então, como é que isso, essas proporções variaram ao longo do tempo? Antes era mais fixo, agora é mais variável, está aí no meio a meio a parte de remuneração fixa e variável para o conselho de administração, para a diretoria estatutária também, só o conselho fiscal que é 100% fixo. Quanto maior variável, em tese melhor, porque tem que estar mais relacionado aí com a performance da empresa a cada ano, tá? Com isso a gente consegue combater aquele chamado conflito de agência e ter os interesses de todo mundo alinhados com os interesses dos acionistas, que é gerar resultado para o acionista no fim do dia, tá bom? Aqui eles explicam melhor a metodologia, não vou entrar em todos os detalhes. O pessoal gosta bastante quando eu pego aí mais o número mesmo, tá? Então vamos olhar. Então vamos lá, ó. Conselho de administração, 7 membros. Diretoria, 14. Conselho fiscal, 3. Quanto que eles vão receber total neste ano? É isso mesmo. Então, os conselheiros devem receber aí, neste ano, 4 milhões e 300. Tá? Diretoria, também 4 milhões e 400. Eu não sei porque eu estou grifando esse negócio assim. E conselho fiscal aí, 345 milhões. Se você comparar com outras empresas que eu já fiz aulas ao vivo aqui no YouTube também, você vai ver que esses valores estão bem menores, tá? Bem menores mesmo. No ano passado foi também em linha, este ano deve subir um pouco, no ano retrasado também foi menor esse ano do que o ano anterior, enfim. Ou seja, está crescendo, tá? Bem diferente aí do que outras empresas que a gente já olhou aqui, tá? Como, por exemplo, a CVC, enfim. Era isso nessa parte. Agora, vamos para a parte mais importante de todas. Depois do valuation, que são os fatores de risco. Então, alguns deles a gente já comentou. Concentração em Jaraguá do Sul aqui no Brasil, tá? Concentrado geograficamente aqui no Brasil, nem em Jaraguá do Sul. Então, se dá um problema lá, em relação a, sei lá, falta de água, falta de energia, sei lá, estoura uma bomba, sabe lá Deus o que pode acontecer nesse país, eles estão concentrados lá e que representa aí basicamente 40% das receitas, tá? Eles também, como a gente já falou, estão sujeitos aí a incentivos governamentais, medidas governamentais, não só aí econômicas, mas taxa de juros, em relação à política monetária também, que, né, enfim, combate à inflação, tudo isso influencia os negócios da WEG. Isso aqui eu acho que não é muito um grande risco. Que mais? Subsidiárias internacionais, isso aqui também não é um grande risco. Mercados eletroeletrônicos, que é bem cíclico, como a gente já falei. Mercados de bens de capital, ele sempre vai depender de, em qualquer país, tá? De emprego, renda, taxa de juros e que tudo isso vai se traduzir aí em evolução econômica de cada país, tá? Então, eles ficam bem suscetíveis a isso, mas principalmente emprego, renda, taxa de juros, né, e volume de crédito, expansão ao crédito, né? Em países que você tem uma taxa de juros menor e uma política de crédito aí, né, expansionista, ou seja, os bancos e o país concede crédito mais a taxa de juros mais em conta, para eles e para os clientes deles, mais do que tudo, é super relevante, porque aí as empresas vão pegar esse dinheiro, em vez de deixar parado no banco com qualquer tipo de investimento, eles vão pegar esse investimento, esse dinheiro, e vão investir nos próprios negócios. E aí é onde a WEG entra, tá bom? Agora, são os preços das commodities, a gente comentou. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Concorrência, a gente já falou também. Estrutura logística e transportes no Brasil, que a gente já falou também que é bem precária. Se melhorar, ela vai se beneficiar. Deixa eu ver. Taxa de câmbio, a gente falou também que afeta este negócio. E é isso aí. Beleza, então vamos para a minha planilha, uma das minhas planilhas, que é aqui a minha principal planilha financeira. Olhar então como que a WEG tem se comportado aí ao longo dos anos. Aqui eu montei a planilha de 2013 para cá e também nos últimos 12 meses, mas aqui que a gente vai querer olhar. Primeira parte aqui, crescimento de receita. É uma empresa que tende a crescer a receita, a média aí é mais ou menos 13%, mas grande parte disso é devido a aquisições que ela faz, tá? Não são aquisições gigantescas, mas são aquisições, e às vezes ela faz essas aquisições aos poucos. Por isso que a gente tem essas porradas aqui, ó, de crescimento. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, ó. Essas porradas de crescimento na receita, porque aí é quando, de fato, os números completos da empresa entram no balanço por normas contábeis, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque não faz muito sentido. Mas, então, ela consegue crescer receita aí, basicamente, por via de aquisições. A margem aqui, falando da margem EBITDA, que é um misto aí de lucro operacional com proxy para geração de caixa, estimativa de geração de caixa. Nos últimos anos, apesar da crise no Brasil, tem se mantido relativamente aí estável, tá? Apesar que, ó, de 2013 para cá, cresceu aí mais, caiu uns 3 pontos percentuais, mas manteve-se aí estável nos 15%. De fato, pegando um histórico maior da empresa, são as margens mais baixas aí dos últimos anos, tá? Não que tenham sido muito elevadas, mas são margens mais baixas. O que isso nos diz sobre a empresa? Apesar dela ser uma empresa de bens de capital, é uma empresa que depende bastante aí, é muito influenciada pelo cenário econômico, inflação, taxa de juros, nível de investimento. Vale a gente lembrar, gente, que várias indústrias aqui no Brasil, durante a crise, o nível de investimento caiu para quase zero. E o que vai acontecer, basicamente, que agora que o país está se retomando, muitas empresas vão conseguir crescer sem precisar fazer investimentos novos, até que, enfim, necessite de novos investimentos, porque as empresas ainda têm capacidade ociosa dentro de suas fábricas, tá? Então, mas mesmo assim, caindo bastante, a WEG conseguiu manter suas margens. Isso mostra uma disciplina muito, muito rigorosa em relação a cortes de custos, eficiências e tudo mais. E também, obviamente, a diversificação geográfica que ela possui. Então, ter caído 3 pontos percentuais não é muito, tá? Se você for pegar qualquer empresa do ramo de construção civil ou de infraestrutura, por exemplo, você pegar os níveis antes da crise brasileira e depois, as margens caíram muito, 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 tá? Então, isso aqui é bem interessante. Eu não olho muito a margem de lucro líquido, mas ela também tem se mantido estável aí ao longo do tempo. Isso mostra o quê? Que a empresa tem uma disciplina financeira muito boa, apesar de ela estar suscetível a variações de dólar, variações de preços de insumos metálicos aí que ela adquire. No mercado, ela tem uma excelente política de proteção, de hedge, que a gente chama, via derivativos no mercado financeiro e bilateralmente com os bancos, para conseguir deixar as margens dela bem estáveis. Isso, para fazer uma projeção financeira como eu fiz, é o melhor dos mundos, porque me dá segurança que essa empresa tem, de certa forma, previsibilidade nos seus resultados. Tá legal? Quando a gente vai olhar aqui um pouco a geração de caixa, aqui está, então, a geração de EBITDA dela. Depois a gente pega aqui as despesas de juros sobre a dívida e a gente olha as receitas de juros sobre o caixa. Se a gente for olhar aqui os anos, a gente percebe que tem ano aí que ela teve mais receita de juros do que despesas de juros. Isso não é muito comum, mas isso acontece porque a WEG, assim como a Ambev, possui uma posição de caixa bem elevada. É uma política financeira que eles possuem aí, que deixa a empresa super sólida, talvez até um pouco além da conta, mas isso faz com que a empresa aí consiga navegar por crises no Brasil ou fora, de certa forma, bem tranquilamente. E aí, em alguns anos, ela tem mais receita de juros do que despesas de juros sobre a dívida que ela possui, tá? Isso se traduz o quê? Geração de caixa operacional. Ou seja, é uma empresa que as operações dela se pagam e ainda sobra dinheiro. Esse dinheiro ela consegue utilizar para fazer o CAPEX. O que é o CAPEX? É o investimento nas próprias operações, tá? Então ela consegue pagar o próprio CAPEX aqui e aí sobrar o fluxo de caixa livre para a firma, que é onde concentra aí todo o valor da empresa. Porque aqui ela, até essa parte, ela já tomou todas as decisões do dia a dia do negócio dela, está ganhando bastante dinheiro, ela consegue investir para que ela continue crescendo para os próximos anos e ainda sobra o fluxo de caixa livre, que é aí o filé mignon financeiro, se a gente for traduzir, tá? Quando a empresa tem isso, é magnífico. Porque significa que, e ainda mais uma empresa como a WEG, mostra que a empresa está conseguindo crescer e ainda ela cresce e sobra dinheiro. Ela tem um crescimento sustentável. Com esse dinheiro que sobra, aí a empresa pode decidir pagar acionista, pagar a dívida, comprar outras empresas, fazer investimentos que não sejam nas operações atuais dela e não seja crescimento orgânico, mas crescimento inorgânico, que a gente chama comprando outras empresas. E é justamente isso que a VEG faz. Então, ao longo do tempo, ela pega mais endividamento, repaga aí endividamento quando ela acha vantajoso, e aí, depois que ela pega dinheiro ou repaga os bancos ou os credores, aí sobra o dinheiro livre, teoricamente, para os acionistas ou para fazer qualquer outra coisa. O que ela faz com esse dinheiro? Grande parte ela pega esse dinheiro e paga dividendos. Sim, a VEG é uma empresa boa pagadora de dividendos, tá? Tem aí consistência no pagamento de dividendos, mesmo durante os anos de crise, que aí, basicamente, os últimos 5 anos aqui no Brasil, no segmento dela, foi de crise, tá? Opa, eu apertei aqui. E aí, enfim, basicamente isso, ela também tem aqui investimentos em outras empresas, ela sempre vai gastar aí um dinheiro ao ano comprando empresas menores para fazer aquilo lá que a gente comentou. Ter acesso a novas tecnologias que as empresas menores conseguem desenvolver mais rapidamente ou acesso a novos mercados, tá? Esse mercado onde ela atua tem vários nichos, então ela utiliza bastante desse dinheiro para adquirir novas empresas, internalizar a tecnologia e depois expandir, ter acesso a conhecimento por meio disso também, tá bom? Aqui a parte do balanço patrimonial. Eu vou passar direto aqui para as métricas financeiras, então, para entender melhor este negócio. Então, taxas de crescimento. A receita, ela consegue crescer aí de forma adquirindo outras empresas, como a gente falou, ou organicamente, e aí o crescimento orgânico, ele é mais devagar. O lucro bruto tende a se movimentar mais ou menos aí, igual, percebe o que, ó, neste ano aqui, que foi 2015, a receita cresceu mais do que o lucro bruto. Ou seja, ela teve uma margem menor neste ano do que no ano anterior. E isso vai se refletir aqui, ó, no custo dos produtos vendidos sobre a receita, a gente vê que ele aumentou de fato. Tá? Então, aqui entendendo este negócio da VEG. Já no ano mais recente, ela cresceu, ela conseguiu crescer receita e cresceu tudo quase que na mesma linha. O lucro operacional, o EBITDA e quase que o lucro líquido também. Ou seja, ela conseguiu crescer segurando margem. Ela faz isso muito bem. Quando a gente vai olhar, então, na estrutura de custos, o que a gente percebe? Que os custos dos produtos vendidos, ou seja, aqueles custos diretos relacionados diretamente à operação dela, é grande parte dos custos dela. Por quê? Porque é uma empresa, é uma indústria e é assim que são. Ou seja, ela tem uma alavancagem operacional aí relativamente alta. E aí os custos indiretos, ou seja, que não dependem do quanto que a empresa vende, a gente vê que eles são baixinhos e que eles se mantêm constantes em relação a proporção da receita, ou seja, ela tem disciplina nos custos indiretos, o que é muito bom, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Aqui a taxa efetiva de imposto de renda vai ser mais utilizada para calcular o NOPAT, mas a gente vê que ela tem uma taxa efetiva mais baixa do que a alíquota nacional aí de 34%, obviamente porque ela tem operações fora do Brasil, que as taxas de imposto de renda não são iguais à brasileira. Tem lugares que é menor, tem lugares que é maior, mas aí na média é uma taxa de imposto de renda efetiva relativamente até baixa, tá? Ela tem uma boa disciplina em relação a isso. Aqui na lucratividade a gente percebe mais ou menos aí o mesmo movimento. E o que a gente vai perceber? Ó, em 2013... a margem de lucro bruta dela era 33%, hoje é 29%. Todas as outras margens se mantiveram mais ou menos aí estáveis ao longo desses últimos anos. Ou seja, nessa margem EBITDA que ela perdeu, foi principalmente em relação aos custos de materiais e aos custos ligados diretamente com a produção dela. Tá? Foi aí que ela perdeu margem. Todo o resto ela manteve bem estável, ou seja, os custos, tanto de dólar quanto das commodities, mostra que a empresa não consegue controlar, mas ela tem um certo controle, porque não teve uma variação tão grande. Se você não se lembra, aqui em 2015, se não me engano, aqui em 2014, o dólar médio foi, sei lá, 2,5, em 2015 ele estourou para 3,5, subiu muito, tá? Foi um ano que várias empresas ficaram perto de quebrar, quem tinha muita dívida em dólar e tal. Eles não sofreram isso, tá? E aí os custos que eles, de fato, conseguem controlar, eles controlaram super bem. Aqui um pouquinho sobre o ciclo de caixa. Ignora aqui 2013. Vamos olhar daqui para frente. O ciclo de caixa, ela vem reduzindo o ciclo de caixa. Ou seja, o que ela precisa investir de dinheiro em capital de giro, em estoque, em dar crédito para os clientes e também em tempo de pagar os fornecedores dela, ela vem se esforçando para reduzir isso, ou seja, vem ganhando eficiência. Super bom isso aqui também, principalmente para a indústria, que é um ponto bastante complicado. Então a gente percebe que antes, ela, aqui em 2014, ela demorava 106 dias para conseguir vender o que ela tinha em estoque. Hoje ela leva 91 dias, tá? Isso aqui tem um impacto positivo na geração de caixa dela, fantástico. Da mesma forma, os dias de recebimentos. Antes, o cliente dela pagava ela, na média, em 81 dias, hoje paga em 70 dias, tá? Super bom. E nos pagamentos aí, que teve uma variação menor, mas também teve progresso, tá legal? No nível de eficiência, ela vem mantendo os níveis de eficiência elevados. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui para não ficar muito lento. Na parte aqui, ó, dos níveis de investimento em capital de giro operacional e nível de investimento em imobilizado e intangível também, é aí o que ela mais investe, obviamente que faz sentido, tanto na parte fabril dela quanto na parte dos insumos de matéria-prima. Isso mostra o quê? Que ela é uma empresa que tem necessidade de ficar investindo aí em imobilizado, em máquinas, em equipamentos, em fábricas, em parques fabris e tudo mais. Ela não é uma empresa aí asset light, que a gente chama, tá? Como se fosse uma empresa, por exemplo, de serviços, um banco, uma consultoria, por exemplo, tá? O que é interessante olhar é a taxa de reinvestimento. Ou seja, o quanto da empresa, quanto que ela gera de NOPAT, né? Que é aí o lucro operacional depois dos impostos, quanto que ela investe na operação e quanto que depois sobra como fluxo de caixa livre. Então, a gente vê que ela tem uma taxa de investimento legal, elevada, e que apesar de tudo isso, ainda sobra dinheiro para ela, porque ela tem aí um dividend payout alto. O que que é o dividend payout? É o quanto do lucro que ela gera anualmente, que ela distribui para os acionistas como dividendos. Ela tem uma média aí de 46%. É um nível muito bom, tá? Não é nem alto demais, nem baixo demais. E ela consegue fazer isso e ainda crescer os seus negócios, tá? É uma máquina de fazer dinheiro essa empresa. Indo mais para a parte da estrutura financeira, liquidez dela é super saudável. Ou seja, tudo aquilo que ela tem de conta para pagar, tudo que ela tem de dinheiro ou de recursos, seja estoque, seja recurso financeiro, seja recebíveis no curto prazo, mas uma vez 1,9 maior, ou seja, 90% maior do que ela tem de conta para pagar no próximo ano. Significa dizer que, imagina que você tem 100 mil reais e que você tem de despesas para pagar no próximo ano 50 mil reais. Você está aí com praticamente quase um ano aí de folga nas suas contas, tá? Esse aqui é o principal índice. Depois, vamos olhar aqui o serviço da dívida, tá? O que que esse índice mostra? O EBITDA sobre as despesas de juros. Mostra que é uma empresa que gera EBITDA, ou seja, gera aí uma proxy da geração de caixa que dá para pagar em 2018, dava para pagar quase 8 anos das despesas de juros anuais dela, ou seja, paga com muita folga, tá? Super, super saudável. É, na parte da alavancagem financeira, dívida total dela sobre o EBITDA de geração de caixa era até que ok, tá? Foi aí, chegou a 3,5, depois reduziu para 2 vezes, ou seja, o que ela gera de lucro operacional aí de caixa medido pelo EBITDA seria o equivalente, ela demoraria 2 anos para pagar toda a dívida. Só que qual que é o mais interessante? Que ela já tem dinheiro para pagar quase toda a dívida ou mais que toda a dívida ao longo dos anos. Ou seja, ela não tem preocupação nenhuma com o endividamento dela. Se ela fechar a porta, ficar 1 ano sem vender absolutamente nada, ela paga toda a dívida dela. Tá? Solidez financeira aqui, muito interessante. É, em relação aí dívida sobre a capitalização total, é cerca aí de 1/3 da capitalização total dela, então reforçando aí a solidez financeira da VEG, tá? Aqui o Z-Score. O que é o Z-Score? É aí um número que a gente utiliza para ver qual a chance da empresa quebrar. Quanto menor for esse número, pior, tá? A gente vê aí que, no caso da VEG, antes ela já tinha baixa chance de quebrar, agora tem menos ainda, tá? Depois, eu não lembro exatamente de cabeça agora o nível, mas eu acho que abaixo de 1,5 começa a ficar mais ou menos preocupante, tá? Então, tá super bem. Agora, entendendo um pouco dos retornos. O retorno medido aqui do EBIT dos últimos 12 meses sobre o investimento em capital de giro e os ativos imobilizados. Então, níveis elevadíssimos, tá? Na média aí, 27%. O ROIC, que todo mundo gosta de olhar, e eu também gosto de olhar, que aí é o lucro operacional após os impostos, medido por tudo aquilo que ela utiliza para financiar, para se financiar, ou seja, dívida e dinheiro dos sócios. Não olhem aqui esse aqui, porque está calculado errado. Olha de 2014 para frente. Super elevado, tá? Casa de 16%, muito interessante, tá? Retorno sobre os ativos para uma indústria, tá super alto também, 9%, e perceba como se mantém constante ao longo do tempo, isso é super interessante também. O ROI, aqui sim, o lucro, o retorno sobre o patrimônio líquido, medido pelo lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa, ele está na casa aí dos 18%. Também super elevado, tá? Um ROI bem interessante aqui da VEG. Enfim, não tem muito mais o que falar. Aqui a gente tem um pouco da decomposição do ROI, da onde que ele vem, porque qual que é a diferença do ROIC para o ROI? Basicamente, é o seguinte, o NOPAT, que é o lucro operacional depois dos impostos, ele pega tudo que sobra de lucro depois de pagar os impostos, obviamente, e ele não está considerando aqui, em tese, a estrutura de capital da empresa, ou seja, ele não está considerando se a empresa tem mais dívida ou menos dívida. Ele está considerando como se a empresa, como se fosse uma coisa só, certo? Por isso que a gente pega aí o NOPAT, que é o lucro operacional após os impostos. Já o lucro líquido, não. Já o lucro líquido, e o ROI aqui, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, ele tá considerando aí a estrutura financeira da empresa, tá? Ou seja, se a empresa tiver mais dívida e for uma estrutura financeira que é vantajosa para a empresa, por exemplo, a empresa ela tem muito mais dívida, com isso ela paga juros, mas o que ela gera de lucro no final do ano em relação ao patrimônio líquido dela, acaba sendo uma relação muito maior. No caso aqui da VEG, não é bem assim, porque ela tem grande parte do seu financiamento por capital próprio, tá? Como a gente olhou aqui na parte da dívida sobre a capitalização total, basicamente aí 1/3 da capitalização dela é dívida, 2/3 é patrimônio dos sócios. Então, e mesmo assim, ela tem um ROI de 18%, que é alto. Ou seja, é uma empresa muito, muito boa. Tá? Ela poderia aumentar isso aqui facilmente se ela colocasse mais dívida na empresa a um juros baixo, porque ela paga um juros baixo, e que é uma empresa estável, tem solidez financeira, está no mercado há muito tempo, vai super bem. Ela poderia até mudar um pouco a estrutura de capital dela, botando mais dívida para gerar aí mais lucro líquido em relação ao patrimônio líquido para os acionistas, porém, ela mantém uma política financeira conservadora. Tá? Depois, olhando aqui os indicadores de preço relativo, o que todo mundo gosta de olhar dos indicadores de preço sobre o lucro, tá, dos últimos 12 meses. Olhando aqui a partir de 2014, a gente vê que o índice de preço sobre lucro, isso aqui eu estou fazendo a visão olhando para trás, ou seja, o lucro dos últimos 12 meses, não o lucro para frente, que é o mais correto de se olhar, mas a gente já vai ver isso, a gente vê que o múltiplo se expande ao longo do tempo. Ou seja, em tese, aqui em 2014 a empresa estava muito mais barata do que aqui em 2018, tá? A mesma relação sobre o patrimônio líquido é verdadeira. Em tese, em 2014, a empresa estava muito mais barata do que aqui em 2018. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o earnings yield, tá? O que, que é o earnings yield? Eu pego o preço sobre o lucro e faço a inversão dele, porque fica mais fácil da gente comparar. Então, o que, que quer dizer? Se a gente fosse comparar aí, fosse comparar com uma renda fixa, vamos supor, se eu colocar este tamanho de patrimônio líquido na empresa, quanto que ela vai me gerar de lucro? E o lucro aí é a remuneração para o acionista. Ela geraria de lucro aqui em 2018, olhando no lucro dos últimos 12 meses, o que seria equivalente a uma taxa de juros de 3,4%. E aí, óbvio, aqui eu estou falando patrimônio líquido a preço de mercado, tá? Então, ao preço que ela estava sendo negociada antes. E a gente vê que, assim como o múltiplo de preço sobre lucro, ele subiu, significa dizer que, se o preço subiu, a relação inversa, como na renda fixa, seria o quê? O equivalente à taxa de juros cair para este preço subir, que é o que a gente verifica aqui no earnings yield, tá? Depois, olhando aí o dividend yield, hoje me perguntaram lá no meu Instagram, falaram, Vitor, dividend yield baixo é ruim? Eu falei, não, muito pelo contrário. Mostra que se a empresa tem um payout legal, como a gente viu que a VEG tem, e mostra um dividend yield baixo, mas a empresa está crescendo, enfim, é até saudável. Quando o dividend yield for muito alto, na maioria dos casos vai ser porque o preço da ação da empresa caiu bastante. E aí, na verdade, é um sinal de alerta, não é um bom sinal. Então, vale a pena ver aí que o yield ele está baixo, mas a empresa paga bastante dividendo, ela não paga mais porque ela investe, enfim, não é algo para se preocupar. E aí, olhando aqui as métricas de valor, mas não pegando mais o preço da ação, olhando o valor da empresa, que a gente considera a empresa como um todo, o negócio da empresa e não só a parte dos sócios, a gente vê que o múltiplo dela também se expandiu aí ao longo do tempo. Antes estava sendo negociado o valor da empresa em relação ao EBITDA, estava sendo negociado 7 vezes, hoje, ou no último ano, 21 vezes, tá? Ou seja, aumentou também este múltiplo em relação à VEG, tá? O que significa dizer que antes ela estava muito mais barata do que ela está hoje. Deixa eu só tomar uma água aqui. E agora, vamos então para o X da questão, que é o quê? Vale a pena investir na VEG? Sim ou não? Vocês estão aqui para saber isso, né? Deixa eu colocar isso aqui do lado. Temos aí 36 pessoas. Ativo permanente influencia no ROE? Influencia na medida de eficiência, tá? Se ela tiver muito, se ela tiver muito ativo com pouca eficiência, é ruim, tá? Então vamos então saber se vale a pena investir na Vega ou não. Queria saber se vocês estão gostando até aqui. Deixa aí o like para mim. Quem tem Instagram aí, faz aí um story, tira uma foto aí, me marca no story, savioli.victor. E vamos aí então para o nosso valuation, tá? Então, antes de eu falar aqui o valor da empresa, o que, que eu considerei, tá? Basicamente, deixa eu até tirar aqui. Quando eu vou fazer valuation, o que, que eu faço? Eu considero três cenários base, tá? Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário normal, cenário base. E eu gosto de fazer sensibilidades para a gente descobrir se essa empresa está bem precificada pelo mercado ou não. Por quê? Apesar da empresa ser muito legal, qualquer empresa pode ser muito boa, mas se a maior parte do crescimento dela já estiver no preço, significa dizer que se ela decepcionar o mercado, a chance da gente perder dinheiro vai ser maior. Então, não importa quão boa for a empresa, a gente tem que saber escolhê-la no momento mais certo, tá bom? Então, dito isso, o Fábio falou até que enfim, mas a resposta é óbvia. Vale. Será, Fábio? Acho que você não fez valuation, hein, cara? Vamos lá. Considerando aqui o primeiro cenário, o cenário base para a VEG, pelas minhas contas, o preço da ação deveria valer R$15. Hoje, o preço da ação da VEG fechou, hoje é dia 18 de setembro, o preço dela fechou aí R$24, tá? O que eu considerei neste cenário? Primeiro, a receita crescendo bastante aí quase todos os anos, crescendo 10% basicamente. Deixa eu aumentar aqui. Opa, vocês não estão vendo. Fiz aqui, ó, a receita da empresa. Então, ó, só voltando aqui para não para que não fique aí sem sentido. No meu cenário base, o preço da ação deveria ser 15%. O que, que eu considerei? Uma receita crescendo aí 10% ao ano para grande parte das minhas projeções financeiras, tá? E depois, obviamente, o crescimento ele reduz porque a empresa chega na perpetuidade, tá? Considerei as margens EBITDA da empresa super estáveis, apesar da empresa já ter tido margens melhores, ela tem mantido a margem nesse patamar nos últimos anos. Então eu melhorei um pouco a margem dela, mas ela continuou em linha com isso, tá? Considerei aí o mesmo custo da dívida para ela atualmente, o mesmo tamanho da dívida, enfim, tudo isso. Considerei um payout aí médio para os próximos anos de 45%, e aí nos últimos anos ela pode pagar mais dividendos, porque as oportunidades de aquisição, de crescimento, reduz, tá bom? Considerei também que ela faz aquisições de empresas aí na média de R$250 milhões por ano, tudo isso, tá bom? Nas premissas de valuation, eu considerei um custo médio ponderado de capital de 9,3% em dólar e um crescimento na perpetuidade de 3%, tá? Se você não conhece aí os conceitos de valuation, eu não vou, não vou entrar nesses detalhes aqui, senão a gente não vai acabar isso aqui nunca. Mas, considerando este cenário, o preço por ação dela deveria ser R$ 15,21, tá? Se a gente, como a parte da perpetuidade conta muito para o valuation, a gente tem aqui a análise de sensibilidade, onde a gente vai variar o quê? este custo médio ponderado de capital e o crescimento da empresa na perpetuidade, que vai ser basicamente isso aqui, tá? Se a gente fizer aí então, tá dando para vocês verem bem aí, pessoal? Só para eu saber aí. Tá dando aí, Caião? Beleza. Então, se a gente traçar aí umas sensibilidades, tanto na taxa de crescimento, quanto no custo médio ponderado de capital, a gente vai chegar aqui. O máximo que esse cenário base deveria valer seria aí R$ 20,00, e aí o mínimo, considerando o quê? Uma taxa de desconto de 8,3 e um crescimento na perpetuidade de 3,5. E aí o mínimo seria R$ 12,26, considerando uma taxa de desconto de 10,34 e um crescimento na perpetuidade de 2,5, tá? Esse é o cenário base. Correto? No cenário pessimista, daí, o que, que eu considerei no cenário pessimista? Que a empresa tem um crescimento mais leve para os próximos anos, ou seja, 8%. Por quê? Porque a economia global pode desacelerar, a Argentina está indo mal, o Brasil nunca vai tão bem quanto todo mundo espera, enfim. Um mercado desse tipo, e aqui a margem dela caindo, considerando o quê? Que o dólar suba bastante, que ela tenha inflação, que ela não consiga repassar os custos para os clientes, fazendo a margem dela cair. Ou seja, um cenário pessimista, tá? Nas outras métricas, nas outras premissas, o que, que eu considerei? Que aí aqui a dinâmica de capital de giro dela vai piorando, o ciclo de caixa piora, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ciclo de caixa que hoje está em 130 dias, ele vai piorando gradualmente, chegando aí a uma média, aliás, ao pior nível histórico dela, que ela já teve, então não é que eu fiz um cenário ruim do nada, e tudo isso. Mesmo assim, por ela ser uma empresa que é muito sólida, as métricas financeiras dela continuam super saudáveis, tá? Não seria aí o caso da empresa se fragilizar financeiramente, ela ia continuar super bem, tá? Porque apesar dela crescer menos e com margem menor, ela é super sólida. Mas o preço para ela seria aí mais ou menos quase R$ 10,956. E se a gente traçar aqui a nossa sensibilidade, o máximo nesse cenário pessimista que o preço da ação deveria valer seria R$ 12,50 e o mínimo R$ 7,73. Agora vamos para o cenário otimista. No cenário otimista, o que eu considero? Que esse ano ela vai crescer 10%, nos próximos anos ela vai crescer bastante, tá? 16% por bastante tempo e depois o crescimento ele diminui. A margem vai aumentar, então vai em linha aí, ela vai aumentando gradualmente para chegar no máximo que ela já teve no histórico dela e depois nos anos de perpetuidade ela diminui um pouquinho. Aqui o ciclo do capital de giro dela, o que acontece? Ela vai melhorando, tá? Ela já está muito bom, na verdade, ela melhora levemente, mas ela já está muito bom. Aqui nessa parte no cenário base, eu considero que ela vai para a média dos últimos 10 anos, tá? Aqui não, como ela já fez um bom trabalho aqui recente, ela continua super bem. E a empresa continua aí magnífica, tá? E aí o preço justo neste cenário otimista para ação deveria ser R$ 25,34. Se a gente fizer aqui a análise da sensibilidade, considerando uma taxa de desconto mais baixa e um crescimento mais elevado, essa empresa deveria valer aí no máximo R$ 33,26. E no mínimo deste cenário otimista deveria valer aí R$ 20,45, tá? Então, depois disso, qual é aqui a minha conclusão, eu, Vitor, tá? como que eu interpretaria esses resultados? Pegando aqui por centro o meu cenário base. Eu acho que o crescimento da empresa já está muito precificado. Esse crescimento de 10% que eu coloquei aqui ao ano, pelos próximos 7 anos, é bem agressivo, tá? Mesmo ela mantendo as margens e tal, eu acho que, neste momento, o preço da ação está bem elevado. Eu, Vitor, não entraria nessa empresa neste momento. Eu gosto de entrar em oportunidades que eu tenho uma margem de segurança super alta, ou seja, que o preço médio aí da minha projeção está super, não necessariamente muito abaixo do preço atual da ação, mas tem aí uma certa gordurinha ou está próximo do valor justo, que é isso aqui, tá? Então, eu, Vitor, não entraria nesta empresa nesse momento. Então, é isso. Finalizei aí a nossa live sobre a análise da VEG. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou responder as dúvidas de vocês nos próximos 5 minutinhos. Podem me mandar aí as dúvidas. Me falam aí o que vocês acharam. Deixa seu like aí, compartilha com seus amigos. Posta no Instagram Stories. Eu acho que essa empresa aqui, ó, ela é super boa, ela é fantástica, ela tem tudo para dar certo. Eu, na minha listinha, eu considero ela como uma opção de manter aí no radar para caso abra uma oportunidade no mercado, eu entro comprando. Como é que tá? Tá muito atraso aí? Não? Me falem aí o que vocês acharam, por favor. Que eu passei o dia inteiro fazendo isso aqui. Então, se vocês não gostaram, vocês me avisem. Fábio, eu levei o dia inteiro hoje, tá? Por que eu levei o dia inteiro? Não é nem a análise que leva tanto tempo. Mas para construir a minha planilha, eu levo um tempo, porque eu gosto de ver o balanço e tal, certo? O Daniel está perguntando, os cenários que você coloca ali, ou a planilha... Eu coloco os cenários, por quê? É que a Ambev é uma empresa tranquila, a VEG é uma empresa tranquila de fazer isso. Mas tem empresa que a parte contábil é, cara, super sacana, enfim. Então, eu que mesmo planilho, eu comecei a fazer isso, acho que era umas... sei lá, 10 da manhã. Só que aí eu planilhei vários anos anteriores, enfim. Para quem é meu aluno do High Alpha Investor e tá aqui, fiquem tranquilos que as minhas planilhas vocês terão, tá? Inclusive, eu tô terminando de gravar a parte prática aí do valuation. Tem várias coisas, várias premissas, mas vocês vão conseguir traçar esses cenários aí exatamente como eu tracei, exatamente. E o mais fácil é que quem é do curso vai saber, dá para você montar esse cenário super rápido, tá? Então, eu aqui expliquei um monte de coisa, mas se você quiser fazer uma estimativa rápida, só ver se está dentro do esperado aí, o valor justo da ação, dá para você fazer tranquilamente, tá? E para quem está aqui e ainda não é meu aluno e quer se cadastrar no meu workshop do High Alpha Investor, é um workshop grátis, onde eu vou falar mais sobre a minha metodologia. Quase um curso introdutório grátis, e aí no final eu deixo as inscrições abertas para quem quiser ser meu aluno, se tornar aí menos refém das casas de análise e do mercado financeiro como todo, e se tornar um investidor inteligente e independente. Tá, vou até deixar aqui o link para vocês. Deixa eu só colocar aqui o endereço correto. Quem quiser aí se cadastrar, vai acontecer aí no começo do mês que vem. Então, beleza, pessoal. Dá para clicar aí no link, Renan? Dá? Então, obrigado. Essa live vai ficar disponível 7 dias só, então compartilhe com quem vocês queiram compartilhar, com quem vocês gostem aí, e a gente se vê na semana que vem. Quem não entrou, por um acaso não está no Telegram, não se cadastrou nas minhas listas, espero que vocês se cadastrem. Vou até colocar aqui, ó, porque aí eu vou rodar, amanhã eu vou rodar a enquete para a live da semana que vem. Então vocês vão poder aí se cadastrar para escolher aí qual empresa que vocês querem que eu faça o valuation semana que vem. Por favor, vocês compartilhem com seus amigos, com pessoas que vocês falam de investimento. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações aí do sininho. Essa aí é a forma que vocês podem, de certa forma, contribuir para mim aí. Eu passei 6 anos no banco de investimento fazendo isso aqui todos os dias. E estou aqui compartilhando com vocês. Então, por favor, compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam aí para vocês poderem entrar lá no canal do Telegram e escolher aí as lives das próximas semanas. Muito obrigado e até a próxima. Foi aí?